Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A lei do entendimento. Capítulo 2. As múltiplas leis na vida e a lei do entendimento. Seguindo ainda a linha do capítulo anterior quanto ao conhecimento da verdade ter um papel crucial na atuação da verdade em favor da liberdade de uma pessoa, pode ser observado que este aspecto é descrito várias vezes nas Escrituras e sob prismas diferentes a fim de que ele fique em elevado destaque ou não passe desapercebido de forma alguma. Similarmente ao aspecto do papel que o conhecimento da verdade desempenha em relação à verdade, assim também pode ser visto nas Escrituras, como outro exemplo, o papel que a compreensão sobre os aspectos que fundamentam a fé desempenha em relação à vida de fé no Senhor de um indivíduo. Ao se depararem com a informação de que a vida cristã essencialmente deve ser vivida mediante a fé em Cristo Jesus, muitas pessoas, infelizmente, se rendem ao pensamento inapropriado de que a vida mediante a fé é uma vida de mera obediência onde o entendimento não é relevante, alegando inclusive, em alguns casos, que a fé viria a ser um sinônimo de uma obediência cega ou sem questionamentos. Entretanto, a definição da vida por mera obediência ou desprovida de entendimento não é a definição de fé que o Senhor deixou registrada nas suas Escrituras. A fé, segundo o texto de Hebreus 11, é a certeza, a substância ou firme fundamento da esperança, mostrando-nos que a vida pela fé é acompanhada de uma ampla exposição sobre aquele no qual uma pessoa é convidada a depositar a sua confiança, bem como é acompanhada da concessão de esperanças ou promessas pelas quais uma pessoa é informada no que ela deveria crer com confiança em Deus, conforme descrito e respectivamente exemplificado nos textos a seguir. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11, 11. Pela fé, também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A vida de fé acompanhada do devido entendimento, similarmente à descrição de Hebreus 11, pode ser observada também no texto que expõe a atuação do Evangelho em favor daqueles que o recebem, mostrando que a fé em Deus e a revelação crescente da justiça de Deus sempre caminham conjuntamente. Romanos 1, 16 até 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A vida mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, que tem como um dos aspectos essenciais a fé na justiça de Deus e no dom da justiça oferecido pelo Senhor para a justificação de todo aquele que crê em Cristo, também conta com a revelação crescente desta justiça e do dom da justiça por meio do Evangelho de Deus para que uma pessoa possa saber no que ou em quem ela está crendo em seu avanço na fé. As Escrituras não descrevem a expectativa de que um indivíduo creia em Cristo, como o dom da justiça para a justificação e vida de todo aquele que nele crê, sem que a pessoa sequer tenha ouvido falar sobre o Senhor Jesus Cristo e sobre a obra de salvação que ele veio manifestar, conforme exposto abaixo. Romanos 10, 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Nem mesmo de Abraão, considerado como um precursor da vida pela fé em Deus, foi exigido que ele cresse em Deus para a sua justificação sem que a ele primeiramente fosse feito um pré-anúncio do Evangelho do Senhor. Gálatas 3, 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti, serão abençoados todos os povos. A oferta de justificação, salvação e vida em Cristo Jesus é uma obra amplamente exposta por Deus por meio do seu Evangelho para que as pessoas conheçam sobre ela e possam ter ampla informação a respeito de quem é o Cristo enviado para a realização desta salvação. No tema do ensino sistêmico sobre a vida cristã sob o título O Evangelho da Promessa, similarmente procuramos destacar a importância de que o cristão sempre esteja preparado para expor a razão da sua esperança, mostrando também desta forma que a razão da fé de uma pessoa pode ser exposta a outras pessoas com entendimento e clareza. 1 Pedro 3, 15. Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Apesar de uma pessoa não poder compreender e explicar todas as profundezas do amor e da sabedoria de Deus que levaram o Senhor a oferecer em Cristo Jesus a salvação a todos os seres humanos, um cristão pode ter amplo acesso à compreensão e ao compartilhar dos aspectos fundamentais da obra do Senhor realizada em Cristo Jesus para oferecer esta salvação. 1 Timóteo 3, 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. A palavra razão, utilizada no último texto de 1 Pedro mencionado acima, é a mesma palavra utilizada para descrever que Cristo é o Verbo vivo de Deus, mas que também pode significar a lógica e o conjunto de fatores que levam uma pessoa a crer em alguma esperança. Muitas pessoas alegam não entenderem a salvação de Deus para crerem nela, mas, por outro lado, muitas destas pessoas também não abrem o coração para que Deus lhes mostre os pontos básicos e essenciais da sua oferta para que compreendam a razão ou a lógica da salvação que o Senhor oferece a todos os seres humanos. Pode ser que nem todas as pessoas concordem com os fatos que as Escrituras apresentam como fundamentais para um indivíduo crer em Deus e no seu Evangelho, mas a fé em Deus, de forma alguma, é desprovida de muitos fatos que embasam a razão para uma pessoa ter fé em Cristo. Também no exemplo da parábola dos quatro tipos de solos sobre os quais é semeada a palavra de Deus, pode ser observado que a compreensão do que foi semeado tem um papel vital para que aquele que recebe a semente alcance os frutos para os quais a semente foi concedida, conforme explicado abaixo pelas palavras do próprio Senhor Jesus. Mateus 13, versos 18, 19 e 23. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Lembramos aqui que uma abordagem mais detalhada sobre a parábola acima mencionada foi descrita também nos temas O Cristão e as Riquezas e Desenvolvei a Vossa Salvação, capítulos V de Como Ouves e o Crescimento na Fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E continuando a avançar ainda um pouco mais sobre o papel crucial que o conhecimento da verdade, a compreensão da esperança provinda de Deus e a compreensão da palavra de Deus podem representar para uma pessoa vir a desfrutar da liberdade em Cristo e da vida de fé no Senhor, podemos verificar que as Escrituras abordam este assunto especificamente também sob a ótica do que nelas é denominado de lei do entendimento ou lei da mente. No livro de Romanos, capítulo 7 e 8, é encontrada a menção de várias leis que procuram atuar na vida das pessoas, mas entre elas também é mencionada a relevância da lei do entendimento ou da lei da mente como uma lei central para que o relacionamento com as demais leis seja feito de forma adequada, conforme segue. Romanos 7, 22 até 23. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Nos capítulos acima referenciados do livro de Romanos, encontramos menções à lei de Moisés, à lei do pecado e da morte, à lei de Deus, à lei do espírito e vida, mas também encontramos a lei que batalha contra a lei do entendimento de uma pessoa a fim de prendê-la debaixo da lei do pecado. Mostrando, portanto, que há um destacado confronto na vida de uma pessoa que objetiva que ela não alcance o entendimento que deveria alcançar sobre a lei do seu entendimento ou a lei da sua mente, ainda que esteja rodeada de diversas leis sobre os mais diversos aspectos sobre a vida. Paulo, apóstolo de Cristo, descreve que a lei do entendimento ou a lei da mente é tão essencial que a atuação ou a não atuação apropriada dela em uma pessoa também reflete, respectivamente, no aspecto de uma pessoa conseguir servir a Deus ou não conseguir servir a Deus segundo a vontade do Senhor, conforme segue. Romanos 7, 25b. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas, com a carne, a lei do pecado. Uma pessoa que alcança o entendimento segundo a lei do entendimento ou a lei da mente, e assim prevalece sobre a lei que batalha contra ela, é uma pessoa que se qualifica para servir a Deus. O contrário, entretanto, pode levar um indivíduo a ficar sujeito à vida na carne que, por sua vez, é sujeita à lei do pecado. O relacionamento ou o não relacionamento apropriado de um cristão com a lei do entendimento ou a lei da mente pode ser um fator determinante se este cristão, respectivamente, servirá a Deus ou se ele servirá ao pecado. Ou seja, com entendimento ou com uma mente esclarecida, o cristão se habilita a servir a Deus, mas sem entendimento ele fica inclinado a servir ao pecado, ainda que já seja cristão. Quais são, então, algumas das características da referida lei do meu entendimento ou lei da minha mente? A palavra mente ou entendimento, em referência no texto de Romanos 7 mencionado acima, é exposta nos comentários associados ao léxico de Strong como um termo que engloba as faculdades de percepção, compreensão, sentimento ou julgamento. Refere-se ao poder de ponderar e julgar sobriamente, calmamente e imparcialmente ou a um modo particular de pensar ou julgar, por exemplo, pensamentos, sentimentos, propósitos e desejos. Assim, sem usar dos benefícios da denominada lei do entendimento ou da lei mente, uma pessoa pode vir a se encontrar na situação em que ela fica privada de compreender apropriadamente as demais leis que estão no seu entorno ou, em outras palavras, pode ficar amplamente sujeita a interpretar indevidamente as demais leis que procuram atuar em sua vida ou através de sua vida. Portanto, o que o Senhor quer que as pessoas se atentem, antes mesmo de buscarem compreender cada uma das leis do seu entorno, é para o fato de que elas primeiramente precisam estar amparadas da lei que pode fazer com que venham a compreender ou discernir apropriadamente as demais leis. Antes de uma pessoa almejar obter entendimento sobre os mais diversos aspectos sobre a vida, é a vontade do Senhor que ela primeiramente ou conjuntamente alcance a compreensão sobre a lei do entendimento ou a lei da mente, pois esta serve de caminho ou instrumento para uma compreensão adequada dos demais entendimentos. Aqui, porém, entendemos ser imprescindível mencionar que a lei do entendimento ou lei da mente não se refere ao mero conhecimento natural ou científico que uma pessoa alcançou sobre os diversos aspectos da vida no mundo. Diante dos olhos do Senhor, uma mente esclarecida, ou que está em consonância com a lei do entendimento ou a lei da mente, refere-se ao coração que está instruído pela luz celestial ou que está instruído sobre a vontade de Deus para a qual um indivíduo é chamado. Há um ponto essencial a ser destacado em relação à questão das pessoas crerem em Deus com entendimento, e que é o fato de que o entendimento que o Senhor quer que as pessoas tenham no coração não é o entendimento segundo o que uma pessoa pensa ou aquilo que a criação pensa e define, mas, sim, segundo a verdade que procede do próprio Senhor. Provérbios 3, 3 até 8. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. A lei do entendimento ou a lei da mente referenciada por Paulo, portanto, está correlacionada com aquilo que já foi visto no capítulo anterior, nos textos acima do presente capítulo e também, por exemplo, no primeiro tema desta série, o princípio central do viver do cristão. Segundo as Escrituras, a lei do entendimento ou a lei da mente é expressa pelos seguintes aspectos: 1. Confiar no Senhor de todo o coração e não se estribar no próprio entendimento. 2. Permanecer em Cristo e nos seus ensinos para conhecer a verdade e para experimentar a libertação que o conhecimento da verdade e a própria verdade são capazes de produzir. 3. Reconhecer que o Senhor Jesus é a videira verdadeira e que aqueles que nele creem são os ramos, e, ainda, que sem Cristo o ramo nada pode fazer. Se olharmos mais uma vez de forma completa o verso que citamos parcialmente acima, podemos ver que Cristo é a essência da lei do entendimento. Romanos 7, 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo à lei de Deus, mas, com a carne, à lei do pecado. Se o Senhor quisesse uma obediência cega das pessoas ou se o Senhor quisesse que as pessoas andassem conforme o entendimento delas mesmas ou do mundo, ele não nos teria dado textos nas Escrituras como o que segue abaixo. Efésios 5, 1 até 17. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque, por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois, outrora, ereis trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é a luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Procurar compreender a vontade de Deus por meio de Cristo ou da comunhão com Cristo é onde a denominada lei do entendimento ou lei da mente é encontrada, e por meio da qual uma pessoa passa a ter consciência sobre a verdade que é poderosa para operar a libertação e vitória sobre todas as leis que militam contra a verdade e contra a sua vida. no viver e andar em Cristo, a compreensão sobre o bem, mas também sobre o mal, a compreensão sobre a luz, mas também ao discernimento sobre as trevas. Em Cristo, há o discernimento que vai além da compreensão natural e que é o único discernimento plenamente fundamentado na verdade eterna do Senhor. 1 Coríntios 2, 12 até 16. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O Senhor Jesus Cristo quer que conheçamos a lei do Espírito e vida para que vivamos segundo ela, assim como Ele também nos ensina a discernir a lei do pecado e da morte para que não sigamos o caminho da morte e para que nos abstenhamos devidamente deste. Contudo, ressaltando mais uma vez, um aspecto central que precisa a compreensão destas diversas leis, tanto da vida como da morte, é a compreensão de que é pela instrução do próprio Senhor que um indivíduo compreende as demais leis que se encontram no entorno das pessoas no mundo. Romanos 8, 1 até 7. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. João 6, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. João 5, 39 até 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Colossenses 2, 1 até 3. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. A vontade de Deus é que as pessoas tenham os olhos do entendimento amplamente iluminados sobre os mais diversos aspectos da vida, mas o Senhor também quer que elas compreendam a denominada lei do entendimento ou a lei da mente segundo o que o Senhor declara sobre ela, pois é por meio desta que é concedida o verdadeiro discernimento ou iluminação dos olhos do entendimento sobre a verdade que procede de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 3, 4 até 5. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Efésios 5, 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Assim, a vivência ou o relacionamento com a lei do entendimento é expresso pela prática na qual um indivíduo expõe junto ao Senhor toda proposição de pensamento que chega a ele. O indivíduo que vive em consonância com a lei do entendimento não dá guarida imediata ou automática às mais diversas proposições que chegam a ele, ou seja, ele as mantém cativas ou impedidas de agirem em seu coração até que o Senhor conceda o discernimento sobre como lidar com elas adequadamente. 1 Coríntios 10, 3 até 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Entender como entender, ou discernir como aprender a entender a vontade de Deus, bem como aquilo que não é a vontade de Deus, ou ainda, aprender como um adequado discernimento é alcançado, é compreender como funciona a lei do entendimento ou a lei da minha mente, cuja prática permite uma pessoa desfrutar repetidamente e de forma crescente dos benefícios alcançados por meio desta lei. Isaías 50, 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer, a seu tempo, uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Salmos 16, 7 até 8. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho-o sempre à minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Tiago 3, 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. 1 João 2, 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A lei do entendimento em atuação, e que permite o conhecimento adequado das demais leis essenciais sobre a vida segundo o querer do Senhor, é o Senhor instruindo a verdade e a sua vontade para aqueles que aceitam a sua instrução. A lei do entendimento em atuação é a pessoa buscando no Senhor a instrução que ela necessita receber de Cristo para agir e se encontrar na vontade do Pai Celestial, assim como para tomar as devidas ações para não mais se sujeitar ao jugo dos caminhos que se opõem à vontade de Deus. João 15, 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Salmos 25, versos 5, 12 e 14. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Salmos 143, 8 até 10. Faze-me ouvir, pela manhã, da tua graça, pois em ti confio, mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, Guie-me o teu bom espírito por terreno plano.